Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Hoje o nosso assunto é o FIES, que é o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Se você não conseguiu uma vaga numa universidade federal, nem uma bolsa integral do ProUni, pode tentar o financiamento estudantil. Mas para isso, precisa primeiro se matricular numa faculdade particular que tenha aderido ao FIES. Além disso, você só vai conseguir o financiamento se a renda da sua família, dividida pelo número de pessoas, for insuficiente para pagar o seu curso superior. Pegue lápis e papel. No final do programa, vamos explicar a conta que você terá que fazer para saber se pode conseguir o financiamento. Vamos também informar o endereço na internet para você fazer sua inscrição no FIES. Quem sabe tudo sobre esse assunto é o diretor financeiro do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O nome dele é Antônio Correia Neto e é com ele que a gente conversa agora sobre o FIES. Antônio, nós estamos fazendo essa entrevista para responder uma pergunta de uma ouvinte lá de Goiatins, em Tocantins, a ouvinte Lúcia Souza Brito, e ela gostaria de saber um pouco mais sobre o FIES, como é que ele funciona e tudo mais. O FIES é o financiamento estudantil ou é o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior? Qual que é o nome oficial aí do FIES?
Olha, o FIES é o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. É um fundo que destina a financiar estudantes matriculados em cursos de graduação não gratuitos.
Então, nas faculdades particulares, né?
Exatamente, ô Beatriz.
E quando é que o FIES foi criado, Antônio?
Olha, o FIES foi criado em 1999. Até esse ano vigiu o antigo sistema de crédito educativo. E a partir desse ano foi criado o FIES, de 1999.
Uhum. E estão abertas as inscrições, não é, para o FIES?
É, exatamente. As inscrições do FIES, elas funcionam em fluxo contínuo. Ou seja, o estudante pode fazer a sua inscrição a qualquer momento, né, por intermédio dos sítios do FNDE e do Ministério da Educação.
Primeiro, ele tem que estar matriculado numa universidade particular ou numa faculdade particular, não é isso?
É, exatamente. Para ele ter acesso ao financiamento concedido pelo FIES, ele tem que estar matriculado em um curso de graduação não gratuito ofertado por uma instituição de ensino que tenha feito adesão ao FIES. Além disso, para ele ter acesso a esse financiamento, ele precisa de ter um comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita igual ou superior a 20%, né? E tem também ter prestado o exame do Enem dos anos de 2010 e anteriores, qualquer um dos exames.
Uhum. Essa questão da renda, eu gostaria que você explicasse melhor.
Só pode ter acesso ao financiamento aquele estudante cuja renda familiar mensal bruta per capita, o comprometimento dessa renda, que é a soma da renda dos integrantes do grupo familiar, dividido pelo número de integrantes do grupo.
Uhum.
Né? E apurada essa renda, o nível de comprometimento tem que ser igual ou superior a 20%. Ou seja, quem tem um comprometimento da renda inferior a esse percentual, ele não pode solicitar o financiamento do FIES.
Certo. E o estudante que já tem uma bolsa do ProUni, ele pode financiar, pode pedir esse financiamento do restante do valor, se ele tiver uma bolsa parcial no ProUni?
Com certeza. O FIES tem esse objetivo, né? Se o estudante não consegue uma matrícula nas universidades federais, não consegue uma bolsa integral do ProUni, mesmo conseguindo uma bolsa parcial, o restante, a parcela que excede o valor da bolsa, ela pode ser financiada pelo FIES. Inclusive, o aluno ProUni, ele está dispensado da apresentação do fiador convencional, ou seja, ele pode usar a garantia do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo, que é o FGEDUC, que foi aprovado aí no Congresso agora recentemente. E, além disso, ele pode fazer a sua matrícula, né? Ele pode entrar no FIES independentemente de existir limite na instituição de ensino onde ele estuda.
Uhum.
Então, ou seja, ele entra em condições diferenciadas.
Sei. Agora, você tinha falado que o aluno, esse aluno que não está no ProUni, ele precisaria ter feito o Enem para ele poder solicitar o FIES.
Exato.
Não é isso?
Uhum.
E ele tem que ter tirado uma média mínima no Enem ou não? Basta ter feito o Enem.
É, nesse primeiro semestre de 2011, basta ter prestado o exame. Né? A partir de 2012, que nós vamos passar a exigir uma nota de corte, né? Ou seja, uma nota mínima para ele poder ter acesso ao financiamento.
Então, só aqueles que são mais estudiosos é que vão ter mais acesso, então.
Exatamente, porque tem o viés de qualidade do aluno FIES, né? Além dos cursos, né? Que o FIES financia, ter cursos que têm avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, ele também tem que ter sido um aluno com aproveitamento medido pelo Enem na educação básica.
Uhum. E você tinha falado também que para o aluno solicitar o FIES, ele tem que estar matriculado numa universidade e uma universidade que tenha aderido a esse programa. Como é que o aluno pode consultar se a universidade onde ele está, onde ele pretende fazer vestibular, ela está credenciada?
Olha, também por intermédio do portal do estudante, né, que é disponibilizado nas páginas do MEC e do FNDE, ele pode fazer essa consulta, tá, das instituições credenciadas. Quando ele entrar, logar, pedir a senha e entrar no sistema por intermédio desse portal, ele tem conhecimento de todas as instituições credenciadas e ele pode consultar a sua própria instituição.
Uhum. No final aqui da entrevista, a gente vai dar o endereço do portal, né? E repetir para que todo mundo que esteja ouvindo a entrevista possa anotar e possa entrar no portal do FIES. Bom, então você falou que a inscrição é feita pela internet, mas muitas vezes a pessoa ela não tem acesso à internet, principalmente nas comunidades assim, mais isoladas do país, às vezes a pessoa não tem acesso à internet.
Uhum.
Mas como é que ele pode fazer, então?
Olha, na própria instituição de ensino que ele estuda, né, ou que ele pretende estudar, ele pode se utilizar de um terminal, né, de um microcomputador da instituição de ensino, pode se utilizar de um microcomputador com acesso à internet de um colega, pode através de um cybercafé, ou seja, tem várias maneiras, mesmo que ele não tenha, e na própria instituição de ensino ele pode fazer esse acesso à internet.
Agora, Antônio, se esse aluno atender a todas essas condições que você já citou aqui, é certo que ele vai conseguir o financiamento?
Olha, existindo disponibilidade orçamentária no fundo, com certeza. E essa disponibilidade orçamentária, ela é verificada no momento que o estudante confirma a sua inscrição. Então, se ele preencher, disponibilizar todas as informações exigidas no sítio que ele faz a inscrição e confirmar a inscrição, ele, nesse momento, já está garantido o limite financeiro do financiamento que ele está pleiteando. Né? Então, assim, ele confirmou a inscrição, ele tem garantido o financiamento em termos de disponibilidade orçamentária do fundo. Agora, confirmada a inscrição, a partir da inscrição, ele tem 10 dias para comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Avaliação, que é instituída no âmbito de cada instituição de ensino, que é o local que ele comparece para validar os dados da inscrição dele. É o momento que ele apresenta a comprovação do comprometimento de renda, que ele apresenta os documentos que comprovam o cadastro que ele fez no sistema, que naquele momento a instituição de ensino também confirma o valor da semestralidade que ele informou e, estando tudo correto, essa CPSA valida a inscrição dele e daí ele tem mais 10 dias para comparecer ao banco, acompanhado do fiador naqueles casos que é exigido.
Uhum.
E então, assim, se ele confirma a inscrição dele hoje, vai à CPSA amanhã, nesse mesmo dia a CPSA valida, ele pode ter o financiamento contratado em, no máximo, 5 dias.
Sei. E os bancos são o Banco do Brasil e a Caixa Econômica?
No momento, são agentes financeiros do FIES, o Banco do Brasil e a Caixa. Futuramente, a gente estará credenciando outros bancos.
Uhum. E esse financiamento, ele é integral, do valor integral do curso?
Olha, ele varia de 50% a 100%, a depender do comprometimento de renda. Se o estudante, com a mensalidade que ele vai pagar, comprometer a renda dele em um percentual igual ou superior a 20% e menor do que 40%, ele tem 50%. se ele comprometer a renda dele em percentual maior ou igual a 40 e menor do que 60, ele tem 75% do valor da semestralidade de financiamento. E se ele comprometer um percentual maior ou igual a 60%, ele tem direito a 100% do financiamento.
Ah, entendo. E, Antônio, antes o aluno ele precisava de um fiador, você já até falou do fiador hoje aqui para gente, e agora, segundo uma medida provisória que foi aprovada em 2010, não existe mais a necessidade, em todos os casos, desse fiador, porque existe um fundo garantidor, não é, com recurso do governo e das instituições. Como é que ficou agora? Quem é que decide se vai precisar ou não do fiador? É a universidade?
Olha, o que acontece? O CISFIES, com relação à exigência ou não de fiador, depende da renda mensal bruta familiar per capita do estudante, né? Se ele tem uma renda per capita familiar de uma vez e meio o salário mínimo, ele tem direito à garantia do Fundo Garantidor das Operações de Crédito Educativo. Além desses estudantes, o aluno ProUni e o estudante de licenciatura também tem acesso à garantia desse fundo garantidor, certo? Agora, só tem a garantia se ele estudar em uma instituição de ensino que fez a opção pelo fundo. Por quê? Porque o fundo, ele é composto de recursos do Tesouro Nacional e de recursos da entidade mantenedora das instituições de ensino. Então, assim, para que ele tenha acesso a garantia do FGEDUC, a instituição onde que ele estuda tem que ter feito a opção pelo fundo e contribuir para o fundo.
Certo, então ainda deve ter vários casos ainda que o estudante precisa do fiador, né? E você já falou mais ou menos como é que é esse trâmite, né? Desde o momento em que o aluno preenche a inscrição e depois ele tem que comparecer.
A CPSA, validar a inscrição,
exatamente.
Depois tem que comparecer ao banco.
Pois é, esse processo, esse processo todo, ele demora mais ou menos quanto tempo?
Olha, depende muito da agilidade do estudante. É aquilo que eu coloquei. Se o estudante for rapidamente à CPSA, estiver com toda a documentação em mãos e imediatamente após a validação da sua inscrição pela CPSA, ele comparecer ao banco, é porque no banco a contratação ocorre no mesmo dia que ele comparece à agência, que ele escolheu. Então, assim, é no máximo em 5 dias ele consegue assinar o contrato de financiamento a partir da inscrição, embora ele tenha até 20 dias para fechar o processo.
E como é que é feito esse pagamento? O banco libera o dinheiro diretamente para a faculdade?
É, exatamente. O estudante assina um contrato lá com o banco, na condição de mandatário do FIES. Depois de assinado o contrato, aquele valor da mensalidade do curso que ele faz na instituição de ensino, nós repassamos isso mensalmente para a instituição de ensino, por intermédio, não em moeda corrente, mas sim por intermédio de certificados financeiros do Tesouro Nacional, conforme determina a lei que criou o fundo.
Uhum. E para manter isso aí, o aluno tem que ter algum merecimento, ele tem que ter alguma nota mínima, passar nas matérias?
Olha, ele tem que ter um aproveitamento acadêmico de no mínimo 75%. Se ele tiver um aproveitamento acadêmico inferior a esse percentual, ele perde o direito ao financiamento.
Uhum. E depois que ele termina o curso, né, chegou o momento dele pagar a dívida. Aí ele vai ter que arrumar um emprego para pagar essa dívida, é isso?
Exatamente. Assim, depois que ele termina o prazo de utilização do financiamento, que é o prazo que ele está estudando, ele tem 1 ano e meio para começar a pagar aquele financiamento, ou seja, ele tem 18 meses de carência, que é o tempo para ele se preparar, entrar no mercado de trabalho, conseguir o seu emprego e, com bastante tranquilidade, iniciar o pagamento das prestações.
Uhum. E qual que é o juro cobrado?
Olha, o juro é bastante vantajoso. O juro hoje do FIES, ele é de 3,4% ao ano, que é um juro que está abaixo da taxa real de juros, né, do país, que hoje está em torno aí de 5,5%. Então, é um juro bastante vantajoso. Ou seja, para quem realmente não conseguiu ingressar na Universidade Federal, não conseguiu a Bolsa Integral do ProUni, é uma excelente alternativa para acessar o ensino superior, a opção pelo FIES.
Vale a pena então, né, Antônio?
Ah, com certeza. O prazo de carência é bastante satisfatório. O prazo de amortização, ele é de 3 vezes o período em que o estudante passa na condição de estudante, né, de financiado, acrescido de 12 meses. Isso quer dizer que um curso de 4 anos, ele tem 13 anos para pagar o financiamento. Parcelas fixas e após o prazo de 18 meses de carência.
Isso que eu ia te perguntar. Vamos supor que nesses 18 meses de carência que ele não conseguiu ainda arrumar um emprego. Como é que ele pode fazer? Ele pode refinanciar e também no caso do salário dele não ser suficiente para que ele honre essa dívida. Como é que pode ser feito?
Olha, hoje a gente tem aberto um processo de renegociação dos contratos antigos, que foram firmados aí até 2009, porque a partir de janeiro de 2010 o FIES passou por diversas mudanças com relação à taxa de juros, prazo de carência, prazo de amortização. Então, o que que acontece? Para os contratos antigos, que tinham prazo de amortização curto, um período de carência pequeno e, logicamente, com prestações altas, né, porque tinha uma taxa de juro alta, nós abrimos um processo de renegociação. Primeiro, para igualar a taxa de juros dos contratos antigos aos contratos novos, de 3,4. E depois, para igualar os prazos de amortização, que nos contratos antigos era 1,5 vezes o valor que o estudante passava na condição de financiado, e ele passa, então, para 3 vezes mais 12 meses. Né? Isso reduz bastante a mensalidade que ele estava pagando. Agora, no momento oportuno, havendo uma autorização legal desses contratos novos que a gente está fazendo agora, a gente espera que não há necessidade, porque as prestações são bastante atrativas, né? A gente espera que, em função do estudante que o FIES forma, ser um estudante que fez um bom curso, que foi bem preparado na educação básica, a gente entende que ele vai ter condições de competitividade no mercado de trabalho e que vá conseguir um emprego em condições de pagar a sua prestação lá do financiamento estudantil.
Então, acho que a pessoa não precisa ter medo de pegar um financiamento desse, né?
Não. É lógico que antes de aderir ao FIES, de fazer sua inscrição ao FIES, ele deve avaliar o curso que ele escolheu, deve avaliar o mercado de trabalho, como é que está esse curso, qual o salário que paga, né, para quando entrar no financiamento, entrar sem a dúvida de que não vai conseguir pagar esse financiamento. Né, mas com todas essas condições aí que vieram para o fundo a partir de janeiro de 2010, com a Lei 12.202, a gente tem certeza que os estudantes terão facilidade para entrar no mercado de trabalho em condições de pagar o financiamento estudantil.
Que ótimo, então. E quantos alunos hoje são beneficiados pelo FIES?
Olha, em 2010, nós firmamos 71 mil contratos. Hoje, em 2011, nós abrimos as inscrições em 31 de janeiro, né? Nós já temos contratados em torno de 56 mil estudantes, né, que assinaram contratos com o FIES, e já tenho 36 mil em fase de contratação. Né, isso para você ver, num tempo curto, de janeiro até hoje, 25 de março. Né, então, a nossa meta é que em 2011 a gente feche 160 mil contratos do FIES.
Então, são muitos alunos que estão tendo oportunidade de fazer uma universidade graças a esse programa, né?
Com certeza, através do ProUni, através do FIES, nós vamos estar buscando recursos aí para cada vez mais oferecer vagas para esses estudantes.
Uhum, isso contribui com a profissionalização, né, dos nossos jovens.
Com certeza,
né?
Eu não tenho dúvida. Né?
Uhum. Então tá ótimo, Antônio. Muito obrigada pela entrevista.
Eu é que agradeço, Beatriz.
Conversamos então com Antônio Correia Neto, que é diretor financeiro do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Agora vamos explicar a conta que você deve fazer para saber se pode pedir um financiamento do FIES. Some os salários de todas as pessoas da sua família. Depois divida esse total pelo número de pessoas da família. O resultado é sua renda familiar per capita ou renda familiar por pessoa. Pegue esse resultado e multiplique por 20. Depois divida por 100. Assim, você calculou 20% da sua renda familiar per capita. Vamos repetir? some os salários de todas as pessoas da sua família, depois divida esse total pelo número de pessoas da sua família. O resultado é sua renda familiar per capita, ou renda familiar por pessoa. Aí você vai pegar esse resultado, multiplicar por 20 e depois dividir por 100. Assim você calculou 20% de sua renda familiar. Agora, é só você pegar esse resultado e comparar com a mensalidade da faculdade onde você estuda. Se o valor da mensalidade é igual ou maior que o resultado da sua conta, então você pode pedir um financiamento do FIES. O endereço na internet para fazer sua inscrição no programa é http://cisfiesaluno.mec.gov.br. O CISFIES Aluno é tudo junto. Eu vou repetir o endereço na internet. http://cisfiesaluno.mec.gov.br. Boa sorte! Termina aqui o Fique por Dentro da Lei. Edição e apresentação Beatriz de Mendonça. Trabalhos técnicos de Fábio Calisto e Pedro Mundim.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/radio